Às vezes nós achamos que a tentação de Cristo no deserto foi um acidente de percurso, tipo ele tinha ido para o deserto para orar, para jejuar, e de repente apareceu Satanás ali para tentá-lo. Mas não é bem assim, tudo estava muito de acordo com os desígnios de Deus. No mesmo episódio, quando é narrado em Mateus, fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então o próprio Espírito Santo foi quem levou o Senhor Jesus ao deserto com uma finalidade. A finalidade era ser tentado. A palavra tentado aí, ela não fica tão bem compreendida. Talvez se nós falássemos testado ou provado, daria um melhor entendimento do que significa, porque ele não podia ser tentado, porque a tentação é algo que encontra um eco dentro de nós, e esse eco dentro de nós, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, responde à tentação, e aí dessa resposta, então, nasce o pecado. Eu acho que Tiago explica isso aí. Mas o Senhor não podia ser tentado de dentro para fora. Ele não tinha resposta a uma tentação ou qualquer estímulo exterior. Ele não tinha dentro uma resposta, porque não havia nele a natureza pecaminosa que nós temos. Então ele foi para ser provado. Ele foi, mais ou menos como um ourives. Ele pega o ouro. Você vai vender alguma peça de ouro, né? Quem já fez isso, sabe que você vai num lugar onde o sujeito compra ouro, ele pinga um ácido naquele ouro para ver, para tentar o ouro, ou seja, para provar o ouro, para testar o ouro, para ver se realmente ele é ouro ou se é algum outro metal que com o ácido ele vai se corroer ou ele vai perder a cor ou qualquer coisa assim, porque o ouro ele é um metal precioso. E a prata também, quando ela é derretida, a escória dela vem à tona e fica só a prata, só o metal precioso, e o fogo então prova ou testa a prata. E é nesse sentido que o Senhor Jesus foi provado, testado, ou tentado aqui, como diz no texto, para mostrar quem ele realmente era, para mostrar que não havia escória alguma nele, que ali era só ouro, era só prata, não tinha nada de impureza naquele ser santo, porque ele não tinha a natureza pecaminosa herdada de Adão, graças ao seu nascimento, que foi através do Espírito Santo que gerou no ventre de Maria. Ele é levado, então, pelo Espírito, com uma finalidade de ser provado. E ele vai agora passar por três lugares aqui. A tentação começa no deserto, que é um lugar onde não existe nada. Depois a tentação, ou a provação, ou a prova, passa a ser numa alta montanha, num alto monte, que é o melhor lugar para você enxergar as coisas. Você quer ver longe, você sobe numa montanha. É uma posição estratégica para se olhar, para se enxergar. E finalmente ele vai ser levado ao templo de Jerusalém, que era a casa de Deus, que era o lugar onde Deus havia colocado o seu nome. E esses três lugares distintos, eles têm também significados distintos. Primeiro, Satanás começa a tentar o Senhor, ele percebe uma necessidade, claro, o Senhor ficou 40 dias e 40 noites sem comer coisa alguma, e aqui não diz, mas no Evangelho de Marcos diz que ele ficou em meio às feras que havia no deserto. Então o deserto tem animais selvagens, tem animais peçonhentos, e ele estava ali no meio de todos esses, mas eles não faziam mal algum ao Senhor, porque ele havia criado todos esses animais. E ele fica em meio a essas feras, fica num deserto, sem comida, e aí ele tem fome. E obviamente o diabo vai aproveitar essa oportunidade agora, porque há uma necessidade. Então há uma tentação, uma provação para se suprir a necessidade. É importante entender que todas as ofertas que Satanás fez a ele, não havia nada de errado em ele atendê-las. no sentido de que todas elas eram coisas legítimas, e ele usar do seu legítimo poder para suprir suas legítimas necessidades, é mais ou menos como aquilo que Paulo escreve, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui, obviamente, ele não vai atender as insinuações do diabo, que usa a palavra de Deus. Ele começa, primeiro ele fala no versículo 3, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E ele vai depois, ele vai usar a palavra de Deus mais adiante, no final, né? Mandará os seus anjos, no versículo 10, acerca de ti, que te guardem. A primeira tentação é para suprir uma necessidade física do Senhor, a fome. Uma necessidade do seu corpo de carne. Não carne no sentido pecaminoso, né? Mas o seu corpo de carne. Seu corpo humano. A primeira tentação de Eva não foi num deserto. Foi num jardim onde havia tudo para comer. E Satanás, então, vai apelar lá no deserto para as três concupiscências que são fundamentais ou naturais ao ser humano. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João fala dessas três. Eva caiu nas três lá, Satanás tentou Eva nas três, em um jardim, não no deserto. Eva viu que a árvore era boa para se comer, né? Agradável aos olhos e boa para dar entendimento. E João nos fala na primeira carta dele, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Concupiscência significa desejo ardente da carne, desejo ardente dos olhos e soberba da vida. E ele começa aqui o diabo com o desejo ardente ou concupiscência da carne, e o senhor estava com fome, mas ele não vai ceder ao diabo. Então o diabo o leva a um alto monte, e aqui a gente vai aprendendo algumas coisas a respeito de Satanás. Primeiro, que ele conhece a palavra de Deus, porque ele vai usar a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. Segundo, que ele tem poder, inclusive de transportar a Cristo para um alto monte. Ele fez isso aqui. Muita gente pensa que o diabo não tem poder. Ele tem poder. Claro que o Senhor permitiu que ele fizesse isso, mas ele transportou, ele levou, ele fez uma viagem com o Senhor. No versículo 5, e o diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Ele, na verdade, estava oferecendo para o Senhor todos os reinos do mundo. Ser príncipe de todo o mundo. E disse-lhe, no versículo 6, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem entregou a todos os reinos do mundo a Satanás? O Senhor, por três vezes no Evangelho de João, eu acho começando no capítulo 12, se não me engano, por três vezes ele vai mencionar que Satanás é o príncipe do mundo. Mas quem entregou esses reinos a Satanás? Não foi Deus, foram os homens. Os homens entregaram os reinos do mundo ao diabo. Uma vez um irmão escreveu que ao lado de cada presidente, ou de cada rei, ou de cada governador, existe um demônio que está ali assessorando ele nas suas decisões. Porque o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso. Satanás é o príncipe desse mundo. Então, quando nós vemos algumas barbaridades, por exemplo, na política, né, nos governos, não se restringe ao Brasil, mas a todos os governos do mundo, vemos decisões contraditórias, vemos injustiças sendo praticadas, não é para se esperar outra coisa, não é para se surpreender, não é alguém falar assim, nossa, que coisa, como é que o governo fez isso? O governo fez isso porque os governos do mundo são assessorados por demônios. Isso é muito claro, porque Satanás é o príncipe desse mundo. E todos os reinos me foram dados, ele fala aqui, olha. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Então ali está esse hoje assessorando todos os governos do mundo. Alguns de maneira mais visível, outros de maneira menos visível, mas está. Isso é um fato. E quando o Senhor Jesus, quando ele promete ao Senhor Jesus os reinos do mundo, e o Senhor não cede à tentação, isso é porque um dia o Senhor vai ter os reinos do mundo sob o seu comando. Não é agora. Isso está em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11, versículo 15. Ali diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É muito claro aqui que isso é um evento futuro ainda, quando os reinos do mundo serão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui Satanás oferece isso, é a segunda tentação, a primeira foi para satisfazer a concupiscência da carne, a segunda ele põe num alto monte para ele poder enxergar todos os reinos do mundo e toda a glória desses reinos, que deve ter sido uma visão magnífica que o Senhor enxergou, e mesmo assim ele não cede, ele sabe que não era ali o momento dele ter todos os reinos do mundo. Essa passagem é muito boa também para a gente aprender que os fins não justificam os meios. Muitas vezes nós podemos ser tentados a cortar caminho, a pegar atalhos para chegar a uma finalidade que é justa, boa, honesta, correta, e achando, não, mas se é para chegar nisso, então vamos fazer de qualquer jeito, porque o fim vai ser bom. Não, o Senhor Jesus ele vai fazer nos meios que estavam designados para ele. A terceira tentação, a terceira prova, ele leva o Senhor, no versículo 9, a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, mais uma viagem aqui patrocinada pelo diabo, transportando o Senhor para o pináculo do templo. Ele foi levado até o deserto pelo Espírito Santo, mas agora ele é levado para esses diferentes lugares pelo diabo. E lá de cima ele fala: se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo. E essa era uma tentação também para o Senhor, porque não havia nada de errado em ele cumprir o que Satanás sugeria, que era de ordenar os anjos que no versículo 10, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Ele podia mandar. Como quando ele estava na cruz, ele podia pedir legiões de anjos que descessem e tirassem ele dali. Ele podia, ele tinha poder para isso. Mas ter poder não significa que usar esse poder é correto em certas circunstâncias. Lá em Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias eu acho que é o último livro da Bíblia, né? É do Velho Testamento, obrigado. É o último livro do Velho Testamento, é Malaquias. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor podia pensar assim: bom, acabo de aparecer de repente no templo. Não seria essa a oportunidade dele mostrar o seu poder? Com essa aparição repentina dele no pináculo do templo? Não. Não. Não seria justo que ele pedisse aos anjos que o sustentassem ali, que o segurassem, e ele se lançando do pináculo do templo? seria o momento para que toda a multidão visse ele fazer isso? Seria a maior exibição que ele poderia fazer? Seria essa? Não, porque ele fala muito claro: não tentarás ao Senhor teu Deus, no versículo 12. Ele não ia se exibir. O Senhor nunca fez nada para se exibir. Nenhum dos milagres que ele fez tinha objetivo de se exibir, mas tinha objetivo de ajudar as pessoas. Ele não tinha objetivo de se exibir. Não era a hora ainda dele aparecer como Cristo vindo aos judeus, vindo ao templo de Jerusalém. Chegaria a hora dele fazer isso, mas não era agora. Então, primeiro ele foi tentado com a concupiscência da carne, para atender sua fome, tentado com a concupiscência dos olhos, para quando viu todos aqueles reinos magníficos e todo o poder que eles tinham, e tentado agora para buscar prestígio ou soberba da vida, para ser visto pelos homens. Mas ele resistiu também. E ele sai dessa tentação, no versículo 13, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E no evangelho de Marcos, ou Mateus, se não me engano, acho que é Mateus, vem os anjos e passam a servi-lo depois disso.
Existe um duplo motivo pelo qual o Espírito Santo levou o Senhor ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. O primeiro deles é porque Deus queria nos mostrar que seu filho era, por assim dizer, puro ouro. Que ele não tinha uma natureza pecaminosa, que ele não podia pecar. Deus já sabia que seu filho era puro ouro. Só que era necessário que nós soubéssemos também, através das Escrituras, que ele era assim. E o segundo motivo pelo qual ele passou por essa tentação é para que nós pudéssemos também aprender como lidar com as mesmas circunstâncias. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, sendo apresentado no Evangelho de Lucas como o homem perfeitamente dependente, ele respondeu três vezes. O recurso que ele utilizou três vezes para resistir à aprovação do diabo foi a palavra de Deus. E, de igual forma, hoje nós também temos o mesmo recurso. Nós temos a palavra de Deus. Existe um versículo no Salmo 119 que diz: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti.
Nós vemos esses três exemplos que nós vimos aí, que o Mário descreveu, foram no final da tentação do Senhor Jesus. E no versículo 2, nós vemos que ele foi por 40 dias tentado pelo diabo. É sem tréguas. É como se fosse uma metralhadora, né, atirando contra ele. 40 dias. O diabo não ia perder a oportunidade de tentar esse homem, que foi um homem perfeito, como disse, em total obediência de Deus, contrário a Adão, que foi criado, né, e estava numa condição oposta, como nos foi dito aí, que havia outras árvores do jardim, chamava-se Jardim das Delícias, né, ele tinha de tudo, e o diabo não perdeu a oportunidade ali de tentar também o homem. Deus permite isso, muitas pessoas não entendem, mas como é que Deus permitiu que o diabo estava solto, e ele está solto hoje também. O diabo tinha acesso a Deus, como nós vemos lá, viste o meu servo Jó, ele conversando com Deus. Ele é uma criatura, o diabo também, Satanás, Lúcifer, é uma criação de Deus também, é uma criatura que perdeu sua posição por causa da sua soberba também. E ele não deu trégua também para o primeiro homem criado, que foi Adão. E na primeira provação que nós vemos, na primeira oportunidade, esse homem, então, através de Eva, né, que foi a primeira que tomou do fruto e comeu e deu também para o seu marido, Provavelmente eles nem estavam com fome, nada, porque tinha de tudo lá. Mas o diabo induz, né, leva eles, através de uma mentira, a cometerem essa desobediência e assim perderem a sua posição, o seu estado de inocência e vender por nada ao diabo todos esses reinos do mundo que nós vemos. E se a gente abrir em Hebreus, a gente vai poder ver um pouquinho. Hebreus 4 nos fala dessa provação do Senhor Jesus, Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Em tudo. Vamos pensar, bom, será que eu fui... É uma provação muito grande essa que eu estou passando? É uma tentação muito grande essa que eu estou passando? Ou que algum irmão esteja passando? O Senhor Jesus já passou. E nesses 40 dias, o diabo não deu trégua para ele. Não teve momento, vamos dizer assim, como estava dizendo, uma metralhadora e tempo para respirar. O diabo não ia perder essa oportunidade, ele ia insistir até o último. Né? E o Senhor Jesus, então, aqui, ele era um homem sem pecado, como nos fala em Hebreus. Né? E a natureza dele não era de pecado. E também, se a gente for ver em 1 Pedro, capítulo 2, 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Depois nós temos em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então o Senhor Jesus não cometia pecado, ele não tinha pecado e não conheceu o pecado. E depois desses 40 dias, então, é que o diabo vai fazer nessas últimas três tentativas. Mas o Senhor Jesus sabia que ele é mentiroso desde o princípio. Ele nos fala no Evangelho de João. E que ele não iria entregar aqueles reinos para o Senhor Jesus, porque era dele, ele tinha conquistado, não é? De forma alguma. E o Senhor também, Jesus, como foi o irmão disse, não queria. Não era a hora dele ter aquilo lá. E muitas coisas nós somos provados e nós queremos muitas coisas. Nós somos desejosos de muitas coisas. E às vezes não é hora de nós termos essas coisas. Mas nós insistimos em querer tê-las. E nós acabamos caindo nessa provação, né, como foi dito, que nós assimilamos essa tentação e acabamos fazendo o quê? Cometendo um pecado. Mas, mais uma vez falando, o diabo conhece todas as escrituras, a palavra de Deus de fio a pavio. E os demônios, como fala mais adiante, sabia que ele era o santo de Deus, como nos fala. O diabo sabe tudo. E o diabo hoje é uma criatura que está viva, né, e está aí, como foi dito também, diante dos reis, diante dos príncipes, diante dos governadores, diante dos presidentes, e a sua legião, a legião de demônios, porque não é o diabo não é um só. O diabo é um só, mas ele tem outros seus servidores, que são os anjos caídos, que caíram juntamente com ele. E o diabo não é unipresente. Ou seja, ele não está como Deus em todo lugar ao mesmo tempo. O diabo só está em um lugar, né? Nós vamos falar assim, ó, o diabo está aqui presente nesse salão? Sei. Eu sei que o Espírito Santo está. Mas a legião de demônios que foi arrastada juntamente quando Satanás caiu da presença de Deus, eles podem estar aqui, e muitos. E eles têm comunicação uns com os outros, obviamente, e com o próprio Satanás. Então, não diga que o diabo está me tentando, porque pode ser que ele não está ouvindo. Né? Porque uma coisa é nós falarmos e outra coisa é nós pensarmos. Quando eu falo alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, né, o diabo ou a legião de demônios que está presente, que pode estar presente, está sabendo, porque eu estou falando, eu estou vendo ou eu estou fazendo alguma coisa. Ele conhece toda a minha vida assim, exterior, né, mas não conhece a minha vida interior. Deus conhece a minha vida interior, ele sabe o que eu estou pensando nesse exato momento. Mas o diabo não sabe o que eu estou pensando. E nem a legião de demônios sabe o que eu estou pensando. Eles só ficam sabendo quando eu manifesto de alguma forma, alguma obra, ou eu falo alguma coisa, aí ele fica sabendo. Aí é mais fácil para ele, fica mais fácil para ele colocar algum tropeço no meu caminho, né, para que eu caia, para que eu tropece na pedra, porque eu disse aquilo. Né? E o engano do diabo foi pensar que ele era alguma coisa na presença de Deus. Ele foi uma criação, era uma criatura, foi colocada no mais alto poder diante de Deus. Ezequiel 38 fala lá. Só que ele pensou que ele era alguma coisa. Na sua soberba, ele quis ser como o Filho de Deus. Ele não era nada. Não adianta eu querer posição pensando que eu sou alguma coisa. No seu engano, né, de querer ser alguma coisa, ele caiu, porque ele quis ser igual ao Filho de Deus. E a palavra também nos fala dos laços do diabo. Os laços do diabo é colocar o cristão em alguma situação, em alguma condição, né, em algum pecado, que depois ele fica marcado. Ele fica marcado de que forma? O testemunho dele fica arruinado de uma tal forma que ele não pode mais se expor, né? Por exemplo, na assembleia, ele não pode mais dar um testemunho, ele não pode mais falar alguma coisa, porque ele já caiu num laço grande. E todos nós, como fala a palavra, podemos cair no laço, nos laços do diabo, que nós devemos prestar atenção e estar sempre orando, como o irmão disse, do Salmo, como foi falado, Júnior? 119. Retive a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. É a única coisa, a única defesa, o único escudo que nós temos é a palavra de Deus. Aqui, o Senhor Jesus não teve outro escudo contra os dardos, né, inflamados do maligno, a não ser a palavra de Deus. E ele, a palavra de Deus, contra a palavra de Deus, ele não pode nada. Né? O diabo não pode nada. Se a gente conhece, né, como o Senhor Jesus conhecia muito bem, e não adianta a gente querer entrar em discussão com o diabo, que é isso que ele quer, é chamar a atenção, como ele chamou a atenção de Eva. Né? Ele disse, não foi assim que Deus disse? Começando um diálogo com ela. E não entremos nós também em diálogos com o diabo, que nós vamos acabar cedendo, né?
O pensamento de São Luís é que devemos lhe dar valor à palavra de Deus e procurar todo dia ler a palavra de Deus. Se a gente lembrar da figura Davi, como foi desafiar o gigante Golias, tentam colocar sobre ele uma armadura, uma espada, um capacete, um couraço, tudo isso. Mas não serviu, não prestava para ele. E ele vai então, pega uma pequena bolsa, pega 5 pedras. E alguns irmãos relacionam isso com uma figura do Pentateuco, 5 livros. E por que que às vezes eles relacionam isso? Porque se nós formos ver, o Senhor Jesus, quando se dirige ao diabo nessa hora, ele cita 3 versículos de um único livro, que é Deuteronômio. E Davi, das 5 pedras, pega uma só. E só com ela que derrota Golias. E um versículo em Provérbios fala assim: o peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Isso aqui está em Provérbios 16, versículo 11. Então nós vemos que isso é um conforto, ao mesmo tempo uma exortação para cada cristão. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, passaremos por provações, por tentações, por dificuldades. A nossa promessa de felicidade, de beleza, de alegria, não é para cá, não é para esse mundo. É um engano nós ouvirmos isso e pensarmos que vamos ter um mar de rosas aqui nesse mundo. Nós sabemos que não, todo cristão sabe, basta a minha palavra de Deus. Agora, tendo a palavra de Deus em nossos corações, e como uma figura, como pedras guardadas na bolsa, nós podemos ter a arma necessária para passar por todas elas, por todas essas provações. Assim como o Senhor Jesus nos deu exemplo. Então é muito importante nós vemos que o Senhor Jesus tinha uma comunhão com o Pai perfeita. E nós, muitas vezes, por não tê-la, nós não temos as pedras necessárias para tirar contra o inimigo. E podemos ser derrotados, ou envergonhados, ou desencorajados. Então, que possamos atentar para isso, darmos valor à palavra de Deus. Nós acordamos, às vezes, todos os dias, já com nossos afazeres à nossa frente. E às vezes não damos conta das coisas mais importantes, das coisas mais necessárias. Então, que nós possamos, ao ler, por exemplo, outra vez, termos encorajados a dar valor à palavra de Deus, possa ter um hábito nosso.
Eu vi um comentário que um soldado hoje das forças aliadas lá no Afeganistão, ele tem a roupa dele, é uma fortuna. Tudo que ele carrega naquela roupa, todos os apetrechos e coisa para visão noturna, aquela arma que ele leva, colete à prova de bala, GPS, tem um monte de coisa. E é um custo alto, altíssimo agora, um soldado, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que ele ia lá com um fuzil e só. Então ele está totalmente equipado para enfrentar os inimigos. E nós, nesse mundo, fomos equipados, Deus não deixou a gente pelado aqui. Muitas pessoas falam, ah, e agora? Como é que eu vou fazer para enfrentar essa situação? Segunda Pedro, capítulo 1. Nosso tempo terminou rapidamente, só para lembrar o versículo. Versículo 3, 2 Pedro 1, 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Nos deu algumas coisas? Não, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos mais equipados do que um soldado na guerra lá no deserto, com tudo o que é necessário para a vida e piedade. O problema é que às vezes nós enfiamos a mão na bolsa para pegar a pedra que é necessária naquele momento. E nós só pegaremos, saberemos pegar qual é a pedra, se nós conhecermos essas pedras, se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós estivermos habituados a tirar da palavra de Deus coisas velhas e coisas novas, né, como diz naquela passagem do Evangelho. E isso se faz se encharcando da palavra. Um irmão uma vez escreveu que nós devemos ler a palavra de Deus até que os nossos pensamentos sejam formados por elas. Porque aí, qualquer situação que vier, imediatamente virá a nossa mente como lidar com aquela situação, segundo a palavra de Deus, como fez o Senhor Jesus aqui na tentação.